Amém, irmãos. Queria saber se tem alguns irmãos nos visitando pela primeira vez hoje. Mas eu creio que você que está através da internet, pode ser a sua primeira vez e pode também você que já tem participado através do YouTube das nossas reuniões, que Deus seja contigo, que Deus seja com cada um de nós.
Amém.
Hoje nós vamos continuar vendo o livro Fundamentos da Fé Cristã. Esse livro é fundamental, é a base da fé cristã. E nós vemos que nós precisamos, irmãos, da palavra. A Bíblia fala que sem palavra o povo se corrompe. Essa é uma realidade, não é? Sem palavra o povo se corrompe. Em Provérbios 29, 28, vamos ver o que que fala ali. Provérbios 29, o verso 18. 18. Fala: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a sua lei, esse é feliz. Irmãos, para nós no Novo Testamento, e aqui o correto é assim: não havendo palavra, o povo se corrompe. Mas o que guarda a palavra de Deus, esse é feliz.
Amém.
Essa tem sido a nossa realidade, a questão da palavra. Quem tem nos salvado realmente é a palavra. A palavra que nos guarda, a palavra que nos guia, a palavra que nos dirige. E nós precisamos realmente buscar a palavra. Amém?
Amém.
Sem palavra, nós, sabe o que acontece? Nós ficamos como um papagaio, como um periquito, falando aquilo que ouve outro falar. Mas quando nós buscamos a palavra, nós vamos realmente falar aquilo que está no coração de Deus.
Amém.
Nesse livro aqui, por último agora, esta é a última, a sexta mensagem que nós temos visto. Interessante que todas essas mensagens, elas têm um assunto correlato. Então, irmãos, ele tem o título básico dessas mensagens, das duas primeiras, é a palavra de Deus. As outras quatro é o plano de Deus. A palavra de Deus e o plano de Deus. Quando nós vamos para a palavra, nós recebemos essa palavra, mas ali também nós vemos o plano de Deus. Deus se revela totalmente para nós através da palavra. Então, nós vamos ver alguns versículos bíblicos. Salmo 119, o 105, é conhecido. Eu acho que todos sabem praticamente de cor. Salmo 119, o verso 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Amém?
Amém? Amém. O verso de número 140, também aqui do Salmo 119, também dá essa mesma direção, mostrando que nós precisamos da palavra. O verso, então, agora 119 e 140, fala assim: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo o a estima. Irmãos, nós precisamos estimar essa palavra. A palavra é o próprio Deus falando para nós.
Amém.
E se nós não buscamos a palavra, estamos sendo conduzidos por aquilo que vemos outras pessoas falar.
É,
isso é ruim. Isso não é a realidade. A realidade do nosso Deus está na palavra. Por isso a importância da palavra. Jeremias também fala, Jeremias, capítulo de número 15, o verso 16. Mostra ali a importância da palavra. Fala assim: achadas, vamos ler juntos, achadas as tuas palavras, logo as comi, As tuas palavras foram um gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós vamos para a palavra, nos alimentamos dessa palavra, essa palavra é saborosa. Quando nós comemos essa palavra, nós sentimos o sabor da palavra. Senhor Jesus, essa não tem sido a experiência dos irmãos? De manhã cedo, a gente vai para a palavra, a gente invoca o nome do Senhor, a gente ora, e isso faz com que essa palavra se torne alimento para nós. Senhor Jesus. E essa palavra, ontem já foi lido esse versículo, eu já tinha separado ele também, Hebreus, capítulo número 4, o verso 12 e o 13. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ontem foi falado sobre a questão da espada. Irmãos, a palavra de Deus é a espada que nós temos na mão. Ela que nos dá sabedoria, amém? Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Isso é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é que nos dá essa direção. E como eu já falei, que se nós não vamos para a palavra, não buscamos a palavra, nós acabamos indo para outros meios. Google, o IA, Instituto Cristão. Irmãos, e aí a coisa muda de figura. O que nós precisamos é cada um de nós termos experiência com Deus através da palavra.
Amém?
Então, essa é a importância da palavra. E nós vamos ver aqui, no decorrer dessa mensagem, que essa palavra é muito importante. Senão, se nós não vamos para a palavra e vamos buscar em outras coisas, nós vamos aprender a falar aquilo que outros falam e não o que a palavra está nos falando. É que nós já falei, é como papagaio, né? Nós vamos falando do jeito que nós achamos que é, mas não é o que está na palavra. Aleluia? Então, irmãos, é isso aí, né? Hoje, nós vamos ver sobre o selar e o penhor do Espírito. Isso é muito importante. Mas antes disso, eu vou fazer uma revisãozinha rápida das mensagens anteriores, né? As duas mensagens anteriores, já falei, elas falam sobre a palavra de Deus, e as outras quatro, em sequência, falam sobre o plano de Deus, totalizando então 6 mensagens. E todas têm um subtítulo. Tem o título, as duas primeiras, a palavra de Deus, as outras 4, o plano de Deus, mas todas elas têm um título, né? A primeira mensagem foi o Marquinhos, né? Quem, eu acho que se lembra ainda, é bem recente, né? Faz o quê? Um mês e meio, né? Então, foi o Marquinhos que falou, e o título, agora o título dessa mensagem que ele falou é A Própria Palavra de Deus. E nós vimos, ele colocou de uma forma bem clara o que é a Palavra de Deus e o benefício que ela traz para cada um de nós. E depois foi o Nasson, ele falou sobre a realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é a realidade, é aquilo que está à nossa disposição, o que nós precisamos é buscá-la. E depois veio o Adilson, já que daí já é sobre o plano de Deus, né? O Adilson falou sobre o homem tripartido, né? Depois veio o Paulo de Jesus, ele falou sobre a escolha e predestinação. E depois o Silvio, né, no domingo passado, falou sobre a redenção. E hoje, então, vai ser sobre o selar e o penhor do Espírito, que é a quarta e última desses sobre o plano de Deus. Apesar que ontem foi falado que nós precisamos ter uma ação, aliás, que quando há uma ação, precisa haver uma reação. O Silvio tocou muito nisso, né? Quando Deus faz uma ação em nosso favor, nós precisamos imediatamente ter uma reação. Às vezes, se nós vimos a questão, eu vou dar só um exemplo para que possa ser mais claro. Se nós não temos uma convicção na palavra, nós não temos reação. É a palavra que nos dá uma reação ao retorno que nós precisamos dar para Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo, né? Essa é a realidade. Quem fez um colegial ou ginasial aqui, acho que lembra de Newton, Isaac Newton. Ele era um matemático e físico e ele colocou várias leis. E uma delas, a terceira lei dele, é justamente sobre isso. Ele fala que para toda ação tem que ter uma reação. As leis deles, acho que vocês lembram, a primeira é da inércia, depois da dinâmica, e esta é a terceira. Para toda ação tem que ter uma reação, existe uma reação. E espiritualmente falando, é desse jeito. Onde nós podemos ver sobre isso? Que a decisão é nossa, né, Silvio? Nós temos que tomar uma decisão. Está ali. Deus coloca diante de nós, mas nós precisamos de tomar essa decisão. Se eu não tenho uma reação diante daquilo que Deus faz para mim, por exemplo, a mensagem que o Adilson falou, ele falou do homem tripartido, o homem é corpo, alma e espírito. Está certo, ele colocou bem colocado. Agora, o que é correto? É nós falarmos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo? Qual é o correto? Corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo? Os dois são certos, não é? Segundo a Bíblia, é espírito, alma e corpo. Mas para o incrédulo, é corpo, alma e espírito. Aliás, é corpo e alma. Ele não tem o espírito, apenas a consciência. O incrédulo, ele engrandece o corpo. Vou citar o exemplo de um fisiculturista que querem fazer aquelas musculação, isso, aquilo. Ele quer fazer aquilo para quê? Para engrandecer a alma, o incrédulo, para engrandecer a alma, não é? Mas o crente é para louvar o Senhor, para ter ele exercita o espírito, para ter uma alma transformada e um corpo perfeito para servir o Senhor. Amém? Então, irmãos, o incrédulo, ele exercita o corpo para a alma ser engrandecida. Um exemplo também, as irmãs, né? Quando antes, né? Eu acho que todas têm essa experiência, antes se colocava diante do espelho para se embelezar, para arrumar o namorado, o pretendente, isso, aquilo e tal. Mas depois que recebe o Senhor, muda totalmente. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, que existe quando há uma ação de Deus nos salvando, nós precisamos ter uma reação nos voltando para o Senhor e buscando o Senhor. Amém? É a contrapartida que o Senhor exige de nós, apesar que Ele dá liberdade de escolha. Nós vimos ontem, né? Ele dá liberdade de escolha. Porque hoje, a gente já vê que as irmãs se embelezam para servir o Senhor, para estar na presença do Senhor, para buscar o Senhor. E todos nós, né? Então, irmãos, quando recebemos o Senhor, há essa transformação. O Senhor mudou a nossa posição, mas nós precisamos nos voltar para Ele, né, em correspondência àquilo que Ele fez por nós. O apóstolo Paulo de Jesus, ele falou sobre a escolha e predestinação. E o Silvio falou sobre a redenção. A questão da redenção Cristo nos redimiu, nos salvou, né? Nós não pertencemos mais a este mundo, mas tem a regeneração. O Senhor também nos regenerou. Ele nos redimiu e nos regenerou. Mas qual a minha ação diante dessa regeneração do Senhor? Então, irmãos, sempre há a ida e a volta. E sempre é o Senhor que vem, mas nós precisamos nos voltar para Ele também. É fundamental isso. E isso é na palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra e a palavra nos mostra realmente tudo isso, né? A nossa situação em Efésios, capítulo de número 2, o verso 1, mostra qual era a nossa situação. Uma situação de morte, né? Em Efésios 1, Efésios 2, o verso 1, mostra bem claro. Fala assim, e Ele nos deu o quê? Vida. Vamos ler juntos? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, essa era a nossa situação, não era? Situação de morte, mas o Senhor nos deu vida. E agora, qual a nossa, o nosso retorno para com o Senhor? É isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer ver a nossa reação. Ele já fez, mas e a nossa reação como que tem sido? Amém? Eu falei que o Paulo de Jesus, ele falou sobre também a escolha e predestinação. E agora eu vou tocar um pouco nesse ponto, sobre predestinação, porque é um ponto muito polêmico, e muito polêmico mesmo, e muito, às vezes, confuso, né? Eu posso falar isso com um pouco mais de propriedade, porque eu nasci no calvinismo. Eu nasci no calvinismo. Então, irmãos, a palavra predestinação, às vezes a gente confunde como que, aliás, é o que Calvino falava, né? Na mensagem de domingo passado, o Silvio falou muito sobre essa questão que Satanás, ele vem e quer antecipar a Deus. E ele faz isso mesmo, né? Ele fez isso com Calvino. Nós vamos ver depois sobre isso. Então, agora uma coisa que eu quero já antecipar e mostrar para os irmãos, predestinação é uma palavra que não existe no Antigo Testamento. Isso vai mudar muito a nossa cabeça e para muitos vai criar dúvida. Predestinação não existe, essa palavra no Antigo Testamento não existe, certo? Então, Efésios capítulo de número 1, o verso 4, que todas essas mensagens, elas são baseadas do capítulo Efésios 1, do verso 3 até o verso 14. Essas seis mensagens foram baseadas inteiramente nisso, né? Então, fala assim, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Certo? Vocês estão prestando atenção no que tem ali? Ponto e vírgula. O que significa ponto e vírgula? Alguém sabe? Eu creio que todos sabem o que significa ponto e vírgula. Ponto e vírgula é uma mudança de assunto. Está falando um assunto e muda para outro assunto. Só que esse assunto novo que é mudado, ele tem correlação com o assunto anterior. Ponto e vírgula é isso. Muda-se de assunto, mas o assunto que vai ser tratado, ele tem correlação com o anterior. Então, aqui fala assim, vamos lá, irrepreensível perante ele, ponto e vírgula. Aí, então, muda o assunto, começa assim, e em amor. Agora, o verso 5, nos predestinou para ele, para a filiação, Por meio de quê? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou o bom prazer, né, de sua vontade. Senhor Jesus, então, irmãos, predestinação não é aquilo que Calvino colocou lá atrás, Né? Calvino, ele viveu ali no século XVI, início do século XVI. Em Romanos, capítulo de número 3, o verso 28, mostra ali como que foi o movimento, a reforma protestante. Vamos ler lá Romanos, capítulo número 3, o verso 28, fala assim, aqui é a questão de Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando ele era um monge, né, católico, mas ele, quando até então, a Bíblia não era permitida. E ele, através da Bíblia, então, aqui de Romanos 3, 28, ele viu esse versículo, e fala assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Então, irmãos, predestinação é por fé. É por fé. Não existe predestinação para condenação na Bíblia. Deus é amor. Então, é pela fé. Amém? É meio difícil explicar para os irmãos essas coisas, mas a gente precisa, né, deixar claro para não ter dúvida. Tanto na reforma ali protestante com Martinho Lutero, e já em seguida, 30 anos depois de Martinho Lutero, veio João Calvino. Nesse período, então, teve 5 itens fundamentais que foi feito ali através de Martinho Lutero e aqueles que o seguiam, e fala assim, o primeiro, que é, concluímos, né, pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras. Então, o primeiro item é este, na Reforma Protestante, antes de Calvino. Fala assim, somente a Escritura. Cita os versículos, João 5, 39, outro, mas é isso, somente as Escrituras. O item 2, somente a graça. O item 3, somente a fé. O item 4, somente Cristo. E o item 5, somente glória. Mas aí, irmãos, 30 anos depois, vem Calvino. Interessante que Calvino, João Calvino, não teve nenhum relacionamento pessoal com Martinho Lutero. Lutero, ele era um alemão. Calvino, um francês. Eles não tiveram, mas ele, né, naturalmente foi influenciado pela Reforma Protestante e ele teve também a teologia dele. E na teologia dele também tem 5 pontos. E ele foi fiel nos pontos anteriores. No primeiro ponto de Martinho Lutero, somente a Escritura. No primeiro ponto de João Calvino, ele fala que o homem, né, a Escritura mostra que o homem, após a queda, teve uma depravação total. Está certo, e realmente é isso mesmo, né? Quando o homem caiu no pecado, a maior desgraça que aconteceu nessa terra foi quando o homem pecou, né? Então, aqui, ele realmente vai no mesmo sentido de Calvino, de Lutero, né? A segunda, somente pela graça. E ele também fala que é uma graça irresistível. E é mesmo. Quando Deus nos chama, irmão, não tem como nós dizer não. É algo extraordinário.
Amém.
Aleluia. Aleluia. E ele, né, depois, na terceira, somente pela fé, e ele também fala que é pela fé nós temos a perseverança. A perseverança dos santos é pela fé. Mas, daí, na quarta e... quarto e quinto item, né, lá de Martinho, do tempo de Martinho Lutero, daí Satanás já veio e interviu. Vocês querem ver o que João Calvino ele falou agora nesse quarto item? Ele fala que a expiação é a expiação é limitada. Fala assim, que Cristo morreu especificamente pelos eleitos. Cristo morreu especificamente pelos eleitos. A Bíblia fala isso? Se a Bíblia falasse isso, nós poderíamos tirar da Bíblia, por exemplo, que é um versículo muito conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, em favor de cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho de Deus, para que todo aquele que o quê? Nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a predestinação, ela vem pelo crer e pela fé.
Amém.
Você crê, Deus o predestina. Então, a predestinação, ela é somente para o salvo, para aquele que recebeu o Senhor. Né? Ainda está um pouco confuso, né? Mas nós vamos chegar lá. Porque daí, o quinto item que Lutero fala que somente a glória, que nós recebemos a glória, ele fala assim, que essa eleição, ela é incondicional. Deus escolhe quem ele quer antes de nascer e ele já... Irmãos, é tremendo isso. É o que João Calvino fala. Né? E eu lutei muito tempo, eu tenho 33 anos de vida da igreja, mas antes eu já lutava muito com essa questão da predestinação. E não teve nenhuma oportunidade nesses 33 anos de mostrar isso realmente para os irmãos. Né? Mas Calvino, ele fala assim, alguém, vamos citar um exemplo aqui, Paulo, você nasceu, Deus já fala, você vai ser salvo. Mário, você nasceu, você vai ser condenado. Claro que Deus sabe disso. Ele sabe disso, porque ele é consciente. Para Deus não tem tempo. Ele conhece, ele vê lá quando Adão estava lá, na presença do Senhor, né? Vinha toda tarde, tinha comunhão com ele. Deus tá, vê isso lá, normal, mas ele vê também lá já os anjos no reino milenar e já vê a Nova Jerusalém. Para Deus não tem tempo, entendeu? E Calvino, Satanás, conseguiu induzir e ele fez isso com propriedade, mas nós vemos que essa não é a realidade. Deus não fala para ninguém, não fala para ninguém, bom, você nasceu, você vai ser salvo, eu vou te condenar. Não, Deus não faz isso, ele dá oportunidade para todos nós. Então, essa é a predestinação. E como eu já falei, a palavra predestinação pode procurar, você pode achar alguma coisa que pode querer mostrar que é predestinação, mas não é. Escolha e eleição tem no Antigo Testamento, escolha e eleição. Predestinação não tem. Agora, no Antigo Testamento tem a escolha, mas essa escolha é para um povo, que nós sabemos que povo é. Deus escolheu um povo. E nesse povo, ele separou alguns, elegeu alguns, para conduzir esse povo, que nós vimos ontem, né? Para ter a sabedoria. Então, irmãos, a escolha e eleição é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, tem escolha, tem eleição e tem predestinação. Amém? Não sei se os irmãos estão entendendo muito bem, né? Mas acontece o seguinte, que Deus, ele lá no princípio, quando o homem foi criado, é que eu falei, para ele não tem tempo e ele sabe todas as coisas, mas não que ele determinou. Ele dá liberdade, a escolha de cada um de nós. Amém? Por isso a necessidade de pregar o Evangelho. Porque, irmãos, se Deus já falasse lá no princípio, este eu vou salvar, este eu vou condenar, para que Cristo? Qual a utilidade, que o Senhor me perdoe de falar isso, mas qual a utilidade de Cristo se assim eu fosse? Então, irmãos, nós precisamos dessa clareza. A predestinação é para o Novo Testamento. Tem a escolha, tem a eleição, só que hoje a escolha, lá no Antigo Testamento, a escolha era coletiva. A eleição era individual. No Novo Testamento, a escolha é individual. A eleição é individual. A predestinação é individual. Sabe com qual objetivo? De ter um povo perfeito, sem mácula, sem mancha, que é a igreja. Então o Senhor trabalha em cada um de nós com esse objetivo, de ter um povo que satisfaça realmente aquilo que Deus quer, que é o estabelecimento da igreja, uma igreja gloriosa. Amém? Mas aqui em Efésios, que eu falei, é a base total dessas seis mensagens, em Efésios é muito claro ali. Efésios, capítulo de número 1, o verso de número 4. Fala assim, Efésios 1, o verso 4. Eu não sei se eu passei lá para os irmãos, acho que eu não passei. Passei? Aliás, o verso 5, então, agora. E em amor nos predestinou para a filiação. Então, no Novo Testamento, nós somos predestinados para a filiação. Mas como assim? Deus me predestinou. Eu sou um filho. Ah, aleluia! Sou filho de Deus. Resolve alguma coisa? Quem aqui quer realmente reinar com Cristo no reino milenar? Amém? Então, essa filiação tem que ser desenvolvida. Eu tenho que crescer em vida. Um nenê, ele jamais pode, uma criança recém-nascida, não pode dar uma responsabilidade nenhuma para nós. Por isso que Deus tem nos trazido a palavra, para que nós possamos realmente crescer em vida, amadurecer e poder reinar com Cristo. Mas, irmãos, outro problema. Nem todos vão participar do reino milenar. É aquele que desenvolver essa filiação da maneira que Deus deseja. Amém? E isso depende de cada um de nós. Isso depende de cada um de nós. Mas tudo isso Deus fez por nós, mas nós temos que ter a nossa reação. Eu sou um filho, mas eu sou um filho pródigo ou sou um filho que busca o Senhor? Então, aí que está a diferença agora, irmão. Ele nos predestinou para filiação. Fomos predestinados. Que nem o Silvio perguntou para mim domingo: Daniel, você tem dúvida sobre a predestinação? Eu falei: nenhuma, porque eu já tenho há mais de 30 e tantos anos, eu já tenho essa visão de que nós somos predestinados para sermos filhos de Deus, para reinar com Cristo no reino milenar. Amém? Aleluia. Mas agora, vamos para o texto da mensagem agora, né? Vamos começar a mensagem, né? Que é o selar e o penhor do Espírito. Irmãos, Efésios 1, o 13 e o 14, fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor. Então, nós vamos falar sobre selar e penhor. Irmão, vou dar um exemplo bem simples, mas que aqui acho que todo mundo conhece. A pessoa que um fazendeiro, ele tinha o gado, e tinha aquele, o Mário lembra muito disso, acho que seu pai, tinha no gado era colocado aquele ferro quente, e ficava aquela marca. Aquela marca significava, esse é meu. Esse é meu. Era um sofrimento danado, até que agora eles mudaram, eles põem um brinco amarelo agora na orelha do boi, escrito o número lá, mas estava lá mostrado, esse é meu, o fazendeiro sabe. Não, esse aqui é meu, é meu. Então, irmãos, o selar é isso. Cristo nos selou, nós somos dele.
Amém.
Aleluia. Satanás não tem mais poder sobre nós, nós somos de Cristo. Muitas vezes ele nos tenta, mas ele não tem poder sobre nós, né? E o penhor? O que é penhor?
Garantia.
Uma garantia. O Senhor nos garante que se nós formos perseverantes e buscar a palavra de Deus e formos fiel até o fim, ele nos dá não apenas o reino milenar, mas a nova Jerusalém para nós reinarmos sempre com o Senhor. Aleluia. Estou parando por aqui. Que Deus nos abençoe.
Amém. Amém.